Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Encontram-se presentes todos os vereadores. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, a vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os caros vereadores. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Difusora e a todos os presentes. Correspondências expedidas. Ofício 134 de 2018 ao prefeito municipal, encaminhando o autógrafo número 1685 de 2018. Ofício 135 de 2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de lei 27 de 2018 do Executivo Municipal para aparecer. Portaria 10 de 2018, que decreta recessos do Legislativo no ano de 2018. Ofício 136 de 2018 ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos 118, 119, 124, 128, 129, 130 e 131 de 2018. Ofício 137 de 2018 ao Sr. Bruno Augusto Ribeiro Chagas, Diretor Municipal de Trânsito, encaminhando o requerimento 116 de 2018. Ofício 138 de 2018 ao Diretor Municipal de Cultura, encaminhando o requerimento número 120 de 2018. Ofício 139 de 2018 à Diretora Municipal de Educação, encaminhando o requerimento 126 de 2018. Ofício 140 de 2018 ao Ministro Rocieli Soares da Silva, encaminhando o requerimento 110 de 2018. Ofício 141 de 2018 ao comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, encaminhando o requerimento 117 de 2018. Ofício 142 de 2018 ao governador do Estado do Paraná, encaminhando o requerimento 125 de 2018. Ofício 143 de 2018 ao senhor João Batista Atleta, encaminhando o requerimento 121 de 2018. Ofício 144 de 2018 à equipe Irmãos Casarotti. Ofício 145 de 2018 à família do senhor Joel Carlos Silva, encaminhando votos de pêsames. Ofício 146 de 2018 à família da senhora Nilda Conceição Machado, encaminhando votos de pêsames. Ofício 147 de 2018 ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017. Correspondências recebidas. Ofícios 153, 157, 160 e 166 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos números 138, 141, 145 e 148 de 2018. Ofício 343 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os editais de pregões presenciais 16 e 21 de 2018. Ofícios 345 a 350, 359 a 365 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos 100, 105, 109, 111, 112, 114, 118, 119, 124, 128, 129, 130 e 131 de 2018. Ofícios 341, 351, 352 e 354 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias de 205 a 212 de 2018. Decretos 143, 144, 146 e 147, edital de convocação número 6 e 7 de 2018. Ofícios 355 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de pregão presencial 34 de 2018. Ofício 358 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 29 de 2018 que dispõe sobre a doação de imóveis ao Estado do Paraná para a construção de novo fórum da comarca e da outras providências. Ofícios 366 e 369 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 149 e 150 de 2018, portarias 214 a 218 de 2018 e a Lei número 1693 de 2018. Ofício 172 a 183 de 2018, da Prefeitura Municipal encaminhando os projetos de lei 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 28 de 2018 do Executivo Municipal que dispõe sobre aberturas de crédito adicional especial. Ofício número 372 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 5 de 2018 do Executivo Municipal que dispõe sobre o serviço de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família de origem denominado Serviço Família Acolhedora. Ofício 378 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o decreto 155 de 2018 e a portaria 222 de 2018. Ofício 380 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao requerimento 131 de 2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Parecer jurídico 25 de 2018 sobre o projeto de lei complementar 6 de 2018 do Executivo Municipal. Ofício do servidor Rafael Cristiano de Toledo, solicitando a concessão de folga remunerada no dia 2 de maio de 2018, em virtude do seu aniversário. Comunicado 47.680 de 2018 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros. Ofício 15 de 2018 do Colégio Estadual Rio Branco, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 9 de maio de 2018, às 19h30. Requerimento da senhora Rosalinda da Silva, solicitando a alteração da Lei Municipal 1599 de 2016, que denomina a Rua Santinho Furtado a antiga Rua Projetada A e O do Conjunto Habitacional Santo Antônio da Platina 2. Requerimento do Colégio Estadual Rio Branco, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 13 de julho de 2018, às 19h30. Ofício 16 de 2018 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, da 22ª Zona, solicitando informações sobre a Lei 64 de 90. Ofício da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, encaminhando a resposta ao requerimento 120 de 2018 do vereador Genivaldo Marques. Parecer jurídico número 27 de 2018, sobre o projeto de Lei 25 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Complementar 6 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 25 de 2018 do Executivo Municipal. Projeto de Lei 20 de 2018 do vereador José Jaime Paula Silva, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Guirino Zanetti Filho. Despacho da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. Em atendimento ao contido no protocolo 9195 de 2018, de 25 de abril de 2018, e demais procedimentos adotados por essa Secretaria, em relação à Lei Municipal número 1547, de 29 de março de 2016, considerando... Este despacho é em resposta à questão do Conselho da Cultura. Que a respectiva lei institui, em capítulo número 1, artigo 1, em primeiro momento, o Sistema Municipal de Cultura, considerando o direcionamento suas finalidades para seção 1, da natureza e finalidade, seção 2, da estrutura do Sistema Municipal de Cultura, seção 3, do órgão central do Sistema Municipal de Cultura, seção 4, do Conselho Municipal das Políticas Públicas de Cultura, seção 5, da Conferência Municipal de Políticas Culturais. Do artigo 23 ao 25. pontua que este Departamento Municipal de Cultura, revendo os atos administrativos publicados no ano de 2016 no tocante à respectiva legislação, constatou que o município, à época da implantação da lei em análise, não realizou a Conferência Municipal de Políticas Culturais, fundamentado através do artigo 8º em seu item 8º. Que a Conferência Municipal de Políticas Culturais tem competência explícita quanto à sua finalidade definida nesta lei, enquanto marco regulatório dessas políticas, onde em seu artigo 25, item 12º, transcrito, eleger os representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Política Cultural. Que observadas as diretrizes dessa lei e não havendo a devida conferência no exercício de 2016, ano da implantação da lei, bem como no exercício de 2017, já na gestão atual, reforçando o item 8º do artigo 8º, da competência deste órgão municipal, que foi encaminhado ao senhor prefeito municipal o pedido de anulação do decreto 258 de 2017, pois somente após a realização da Conferência Municipal que é dada a competência legal para a eleição dos representantes da sociedade civil e o devido decreto de nomeação deverá ser efetuado, fato este que não ocorreu no decreto citado, estando mesmo prejudicado na premissa dessa lei. Que isto ocorrido sem prejuízo da sociedade civil na data de 2 de abril próximo passado, no Diário Oficial do Município, este órgão, conforme competência estabelecida pela lei, efetuou o devido chamamento legal para a realização da Conferência Municipal de Políticas Culturais, denominada Primeira Conferência Municipal de Políticas Culturais, para o devido ordenamento jurídico e legal do processo instituído neste marco regulatório. Que a anulação do decreto 258 de 2017 não prejudica a sociedade civil, visto que, de acordo com este marco legal no município, a lei em questão, o Conselho Municipal de Cultura, em sua essência, só passa a existir após a realização da conferência, procedimento de chamamento já realizado por este órgão para 4 de maio de 2018, com a devida publicação através de ato oficial publicado no Diário Oficial do Município, sem prejuízo dos demais itens da sua fundamentação legal. Que a realização da conferência não altera os atributos da competência do Conselho Municipal de Políticas Públicas, muito pelo contrário, habilita para que o mesmo tenha sua legalidade reconhecida a partir de tal conferência realizada. Que quanto da convocação da conferência serão explicitadas as diretrizes para a composição do Conselho por parte da sociedade civil, estando aberto a qualquer cidadão com residência no município, que apesar da lei não conter, mas considerando os aspectos de representatividade, deverá ser um cidadão que possui mais de 18 anos. Que este órgão municipal, gestor da Política Pública Municipal de Cultura, em sua competência a partir de 2017, não encontrou em seus arquivos qualquer documentação pertinente à realização de conferência municipal do tema, bem como ata lavrada para este fim, que constam nas diretrizes da lei em pauta, salientando que qualquer ato praticado por representante do Executivo Municipal, bem como da sociedade civil, realizado fora da competência desta lei, não possui respaldo legal. Diante dos fatos expostos e em cumprimento aos dispositivos legais da Lei 1547, de 29 de março de 2017, entende este órgão gestor que não houve destituição do Conselho para instituir outro. Solicito que seja lida essa resposta na íntegra na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, assinando o Departamento Municipal de Cultura, João Paulo da Silva, Diretor Municipal de Cultura. Ofício 380 de 2018, em resposta ao requerimento 131 de 2018, que trata da questão das câmaras de ré. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssima vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, em resposta à solicitação, vem o representante do Poder Executivo apresentar os documentos e parecer jurídico em anexo, destacando que foi aberto o processo administrativo disciplinar de número 6 de 2018 para apurar eventuais responsabilidades, dando-se aos servidores e à empresa fornecedora dos equipamentos possibilidade de ampla defesa e contraditório, visando os esclarecimentos de efetiva apuração dos fatos relacionados à compra das câmaras de ré para o ônibus da Secretaria de Educação. Importante considerar que, após a devida tramitação do processo administrativo disciplinar, encaminharemos cópia integral do processo a esta Casa de Leis para análise que julgar pertinente. Veja-se que o processo administrativo disciplinar é o mecanismo utilizado por parte do Estado e ou município para apuração de irregularidades, entre outros, ao princípio da moralidade administrativa prescrita no artigo 37 da Constituição Federal, destacando a importância do processo administrativo para apuração de danos ao erário causados por servidores e ou empresas fornecedoras. Nesse sentido, leciona Maria Silva Zanella de Petro que a responsabilidade do servidor e também da empresa, abre aspas, é apurada pela própria administração por meio de processo administrativo cercado de todas as garantias de defesa, conforme o artigo 5º do inciso 5º da Constituição. As leis estatutárias em geral estabelecem procedimentos autoexecutórios, não depende de autorização judicial, pelos quais a administração desconta dos vencimentos do servidor a importância necessária ao ressarcimento dos prejuízos, respeitando o limite mensal fixado por lei. Pelo exposto, para apurar corretamente a situação e responsabilizar, se for o caso, a empresa fornecedora que fora contratada mediante adequado processo de licitação e os servidores que, por desídia ou mero descuido, de qualquer modo causarem prejuízo à administração pública, faz-se necessário a abertura do devido processo administrativo, sem o qual qualquer punição ou análise não teria o respaldo legal necessário, transformando-se em uma ação arbitrária do gestor público. Por fim, apresentando as informações, prestando esclarecimento e juntando a documentação solicitada pela vereadora Miriam, é importante consignar que, a partir da sua posse, vem a atual administração promovendo mudanças e realizando correções, com base sempre nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros aplicáveis à espécie, preocupando-se em sanar todos os problemas relacionados à gestão municipal, promovendo também uma administração humana voltada para o bem-estar e o desenvolvimento municipal. Impende consignar ainda que a atual gestão municipal vem atuando no sentido de corrigir e melhorar ainda mais as condições do município, sanando com base no regulatório da Controladoria Interna Municipal e de acordo com as informações e ofícios direcionados à atual gestão por órgãos de fiscalização e pelo Ministério Público, questões relacionadas aos processos de licitação, visando a eficiência e a regularidade nas contratações realizadas pelo Poder Público Municipal, destacando que exige de cada setor amplo acompanhamento e fiscalização adequada, visando proteger os interesses do município de Santo Antônio da Platina e de seus cidadãos. Ao ensejo, apresentando as análises solicitadas, renovo meus cumprimentos às vossas excelências e ilustres pares, reiterando a disposição deste governo para assuntos de interesse municipal, solicitando a leitura na íntegra do presente ofício em sessão da Câmara, visando esclarecimentos necessários da presente situação. Requerimento 132 de 2018 do vereador Genivaldo, solicitando ao prefeito municipal que a Secretaria Municipal de Saúde comunique por meio de cartazes afixado nas paredes a ausência dos médicos da UBS da Vila Ribeiro. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, limpeza nas margens do Ribeirão da Vila Sede. Requerimento 133 do vereador Genivaldo, solicitando expedição de ofício aos familiares do senhor Vitor Domingos da Silva, manifestando pesar pelo seu passamento. Requerimento 134 dos vereadores abaixo assinados, externando boas-vindas ao tenente Luciano Alberto de Souza Camilo, desejando-lhe sucesso na importante missão de salvar vidas no grupamento do Corpo de Bombeiros. Requerimento 135 de 2018, também dos vereadores abaixo assinados, Solicitando que seja expedido ofício aos familiares do senhor João Cesário, manifestando pesar pelo seu passamento. Requerimento 136 de 2018 do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, solicitando ofício ao prefeito municipal para empedramento da estrada rural no bairro Santa Joana, manutenção da estrada principal do distrito de Monte Real e também da estrada rural onde há muitos buracos, manutenção da Praça da Matriz, onde há vários bancos quebrados, para o setor de controle de endemias que vistoria Rua Eduardo Monteiro França, próximo ao número 40, onde os moradores estão reclamando quanto à presença de mosquitos. Requerimento 137 de 2018, do vereador José Jaime Paula Silva, requerendo ofício ao prefeito municipal para a Operação Tabuburacos na rua Venceslau Braz, esquina com a Joaquim Rodrigues Ferreira, onde o caminhão caiu em um buraco, para que informe onde está o material destinado ao OBS do conjunto Álvaro de Abreu, pois o mesmo não se encontra lá. Empedramento na estrada rural do Taquaral, onde foram feitos 8 quilômetros de empedramento, restando apenas 2 quilômetros. Requerimento 138 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ao prefeito municipal que determine o Departamento de Obras e Serviços Públicos para que destine o maquinário para a Vila Coelho, onde a Kombi não está subindo para buscar alunos. Requerimento 139 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao secretário de Serviço e Obras Públicas, Everton José Panegada, agradecendo por não ter medido esforço para a realização da benfeitoria da rua da Platina atrás da estação. Requerimento 140 de 2018 do vereador Odemir Jacob Ubreno, solicitando ao prefeito municipal que seja efetivada a instalação de uma faixa elevada na Avenida José Palma Renó, em frente à Igreja Metodista Wesleyana, instalação em faixa elevada na Rua 13 de Maio, em frente ao Colégio de Ana Maria, instalação de uma faixa elevada na Avenida Coronel Oliveira Mota, em frente ao Colégio Estadual Santa Terezinha, vistoria na calçada da ponte da Rua Benedito Lúcio Machado, próximo a Autopeças Beira Rio, roçamento do mato e limpeza do ribeirão atrás da madeireira Bordignon, implantação de uma academia da terceira idade na Praça da Matriz, recolocação dos aparelhos da academia da primeira idade que foram reformados na Praça da Matriz. Requerimento 141 do vereador Rudinei Benedito Esteves, solicitando ao prefeito municipal reforma na estátua do Santo Antônio na entrada da cidade, manutenção no conjunto Aparecidinho 3.
Obrigado, vereadora Miriam. Prosseguindo, passamos agora aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Passo a palavra ao vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Senhor presidente, só no segundo item do requerimento número 132, onde eu estou pedindo aqui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente limpeza as margens do ribeirão da Vila 7. Só agradecer o morador do lado lá, que é o Maurício, que fez a limpeza e a capina por conta. Infelizmente, ele falou, infelizmente tem que gastar do bolso, porque fica complicado, a secretaria não vem, e o medo é muito grande pela questão do pessoal esconder objetos roubados e drogas lá. Então ele fez o trabalho, então desde já parabenizar agora esse morador que pelo trabalho que fez, ajudando a margem do ribeirão da Vila 7.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 07/2018, do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, que declara de utilidade pública a Associação Platinense dos Agricultores Familiares, já aprovado em primeira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 14/2018 do vereador José Jaime Paula Silva, que denomina Rua José Marques, a atual rua projetada 07 do residencial Monte Carlo, já aprovado em primeira votação. Em discussão. Conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto. Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 15/2018 do vereador Luciano de Almeida Morales, que denomina a rua Raimundo Soares Pereira, a atual rua projetada C e H do residencial Maria Fernandes. Já aprovado em primeira votação. Em discussão. Conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto. Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 16/2018 do vereador José Jaime Paula Silva, que denomina a rua Reverendo Nicanor Pereira de Azevedo, a atual rua projetada 05 do residencial Monte Carlo, já aprovado em primeira votação. Em discussão. Conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para a denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto. Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária vereadora Miriam que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 17/2018, do vereador Edson Muniz Gonçalves, que denomina Rua João Batista Ferreira, a atual rua projetada 08 do Residencial Monte Carlo, já aprovada em primeira votação. Em discussão, conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para a denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto e peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 06/2018 do Executivo Municipal, que inclui os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei Municipal número 02/1993. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem.
Presidente, eu vou abster meu voto, vou analisar melhor o projeto, certo?
Tendo em vista a abstenção do vereador Brendo e 4 votos contrários, o presidente não votará. Tendo em vista a votação realizada e que não se alcançará a maioria absoluta exigida pelo regimento interno desta Casa de Leis, mesmo considerando o voto do presidente, fica rejeitado o projeto de lei número 06/2018, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, o projeto de lei número 25/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a firmar convênio com a COAPAR, Companhia de Habitação do Paraná, visando a implantação e habilitação do município ao uso do programa de preenchimento assistido de cadastro online de famílias pretendentes ao atendimento em habitação em empreendimentos da COAPAR. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Rodinei Benedito Esteves.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário, ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui pedir um requerimento para o prefeito, já pedi várias vezes, ô, presidente, sobre o esgoto de Conselheiro. Não tem condições, está feia a coisa e nem lá ver, isso foi dar uma olhada. Então, mandar esse requerimento para o prefeito Zezão aí, dá uma oportunidade para a turma de Conselheiro, dá uma olhada lá, cuidar da turma lá. E agradecer também o nosso amigo Luiz Januário, o França, tudo que participaram da festa da EFAP. E deixar os meus parabéns para eles, que a festa foi muito boa, bonita. E agradecer eles, né, Genevão? E estamos junto com vocês aí, ó, Luiz Januário. Por isso é só, uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Rudinei. Passo a palavra ao vereador Odemir Jacobi, o Breno.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os ouvintes da Difusora FM. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Eu quero fazer um comentário a respeito de um deputado estadual, que a gente conseguiu, através desse deputado, R$150 mil para a reforma do OBS, do postinho da Vila Claro, e nós tivemos no mês de abril, em Ponta Grossa, eu mais o secretário, o chefe de gabinete, o Ditinho, para assinar esse recurso. E lá a gente pôde presenciar, ficamos todos emocionados, esse deputado Márcio Paulique, que é o proprietário das lojas MM, ele destinou 80% dos seus recursos na área da saúde, doando 5 milhões para o Hospital do Câncer de Ponta Grossa. Emocionou a todos que estavam presentes, e eu confesso que esse deputado, a gente tem que ter um carinho por ele, porque todos os deputados que fazem o seu investimento na área da saúde merecem o nosso respeito. Então, eu estou aqui parabenizando o deputado Márcio Paulique por esses R$150 mil que a gente conseguiu para a reforma das duas UBS. São 75 para o postinho da Vila Claro e mais 75 para outra UBS que tem ali no centro social. Não lembro o nome agora, mas é ali dentro do centro social. Quero falar da cavalgada. A EFAP foi um sucesso, é fato. Não tem como você falar que ficou alguma... Claro que tem alguma coisa para ser corrigida, mas foi um sucesso. Quero parabenizar a todos que participaram. Quero parabenizar também o Marcão, da Mega FM, que teve aí a iniciativa do palco alternativo, onde deu oportunidade para os talentos platinense e para os talentos da nossa região. Então, parabéns à Mega FM, que mais uma vez aí o Marcão mostrando aí a sua inteligência e o seu amor aí pelos pratinenses, pela música regional. E se não fosse o Marcão também, o Bruno e Breno não poderia ter cantado na EFAP, né? Porque não tinha espaço para nós no palco principal. Então, parabéns, Marcão, mais uma vez, pela iniciativa. Falei com o Palegada a respeito da estrada do bairro dos Glória, que a máquina já saiu de lá, até onde ele fez só elogio, ficou muito boa, mas tem alguns pedaços para terminar, entrando por cima do guarda lá, tem uns pedaços intransitáveis. Eu fui para lá visitar uma irmã que está acamada essa semana, e sinceramente não tem condições, mas falei com ele, ele falou que a máquina arrumando já vai passar passar a máquina nessas estradas lá no restante que faltou. Quero agradecer também o Dr. Anderson, me atendeu muito bem. Eu pedi para ele, tem uma irmã que está há 4 anos na cama ali no bairro dos Glória, a irmã Júlia, e eles têm que pegar essa irmã e levar no postinho, que dá mais ou menos 6 a 7 quilômetros para ela ser consultada, e ele passa na estrada que dá 30 metros da casa dela. Então eu pedi para ele que ele faça um atendimento para a irmã Júlia. Cada 60 dias ela precisa de uma receita para comprar o remédio, e o doutor Anderson foi muito bacana comigo e se propôs em atender a irmã Júlia. Então estou aqui agradecendo e parabenizando o doutor Anderson pela atitude aí de amenizar o sofrimento de uma irmã que está há 4 anos na cama. Estou muito feliz, muito contente da nossa conversa. A respeito da lombada em frente à Santa Terezinha, já foi pedido várias vezes, parece que agora vai sair essa lombada. Conversei com o Panegado essa semana. A lombada também do Parque Renault, parece que vai sair também, parece que já está no script lá do papel para ser feita. E a lombada também da 13 de maio em frente à Tia Ana Maria. Então essas três lombadas, ela vai sair rapidinho, então a gente aguarda aí e com certeza vai beneficiar aí a todos e evitar um acidente aí nessas em frente à igreja, em frente à escola, e isso é muito bom para a comunidade. Falei com o Panigada também para limpar a beira do rio. A draga vem, limpa o rio e forma aquele barranco, e agora cresceu o mato. Desde o Bela Manhã até o fundo da Bordion está uma situação difícil, né? Os bandidos estão escondendo lá, e durante a noite o pessoal está assustado. Então eu gostaria aí que o Panegada colocasse a máquina de esteira, a reta escavadeira, e limpar a beira do rio aí, que ia dar outro visual também, né, para a nossa cidade. A respeito da Praça da Matriz, domingo eu estive ali, andando a pé ali, fazendo uma visita, que fazia muito tempo que a gente não passava ali, e sinceramente, sexta-feira conversei com o Luiz Carlos, ele garantiu para mim que segunda-feira estaria limpando aquela praça, lavando ela. Então os bancos estão quebrados, o banheiro não funciona, sinceramente, dá nojo aquele banheiro ali. Não tem condições. E o brinquedo, quatro senhoras me procuraram para falar dos brinquedos que levaram para consertar, e está lá no barracão, e os brinquedos está faltando ali, um lugarzinho que as crianças brincam os domingos, aos sábados, depois do almoço, um lazer das crianças. Então gostaria, falei com o Palegada hoje de manhã, falou para mim que vai mandar soldar os bancos lá e vai ajeitar e vai colocar de volta. Então a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. E gostaria também que voltasse a funcionar o banheiro do calçadão, que faz falta aquele banheiro ali. É um banheiro que os vândalos estragavam, dificilmente acontecia alguma coisa errada ali, e o contrário do banheiro da praça, que está sempre sendo destruído. E depois de reformado ali o banheiro da Praça da Matriz, construir uma grade de ferro ali, à noite passar um cadeado e fechar aquilo ali. Porque, sinceramente, vereadora Miriam, é lamentável o que o pessoal estão destruindo, o que é nosso, sabe? Eles não têm amor em nada, eles vão ali com um jeitinho que vai estar namorando e, de repente, estão destruindo as coisas, entendeu? E é difícil. Uma outra coisa que eu quero falar da cavalgada, o ano que vem a gente procurar divulgar para que os cavaleiros respeitem o lugar onde as pessoas fazem caminhada. Eu não fui na cavalgada, a cavalo, nessa cavalgada, mas fui a pé e presenciei mais de 8 cavaleiros passando em cima da calçada, em cima da grama, onde as pessoas fazem caminhada. Então gostaria aí que o ano que vem a gente começasse a divulgar e pedir para que os cavaleiros tenham um pouco de consciência e não passem em cima onde as pessoas fazem caminhada. Eu vou ser o primeiro a começar a divulgar para que isso não aconteça mais. E agradecer o Panegada também a respeito da ponte da Vila Coelho. O vereador Mineiro pediu, o Genivaldo pediu, vários vereadores, e foi atendido, a ponte está pronta, falta só a guarda da ponte ali, mas tem 90% ali pronta. Então estou aqui agradecendo o Panegada pelo belo trabalho feito ali. É isso que eu tinha para hoje, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Breno. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, caros vereadores, os nossos ouvintes, ao público presente. Eu só gostaria de parabenizar a Sociedade Rural e a Prefeitura Municipal pela parceria maravilhosa que aconteceu para a realização da nossa 46ª EFAP. Trabalho junto, trabalho sério, trabalho empolgado, sacrificial, ouvi histórias de pessoas voluntárias que foram trabalhar muito cedo, pessoas da administração que não mediram esforços, fora de horário, e todo mundo junto, mostrando que trabalho em equipe funciona. Quando a gente quer e juntamos nós, a coisa acontece, né? Então, eu queria dar os parabéns na pessoa do presidente da Sociedade Rural, Luiz Januário, e do vice, o Franz Loma, cumprimentar toda a equipe, todo o pessoal que trabalhou envolvido. Parabéns à Secretaria de Meio Ambiente, de Obras, e todos aqueles que estavam envolvidos para que essa virada acontecesse. Inclusive, conversando com o Luiz Januário, ele estava comentando de como eles tiveram que ouvir algumas coisas, tipo, a quermesse vai ter, vai funcionar. E olha que enfrentar isso e acreditar, e fazer as pessoas acreditarem, ter a virada que eles conseguiram, foi uma coisa assim, memorável, espetacular. Quando as coisas vão bem, você conseguir adesão é uma coisa, mas quando as coisas não estão muito bem, você conseguir realmente é um esforço e mostra que nós podemos conseguir muito mais coisas para a nossa cidade, como eu venho batendo sempre, se a gente deixar de partidarismos e todo mundo andar junto, na mesma direção, nós vamos alcançar o lugar que Santo Antônio merece de destaque por ser uma cidade muito boa. Eu queria também dizer, tem vários colegas que estão sempre pedindo requerimentos nessa parte de pavimentação, que coincidentemente eu estava presente e vi passando os projetos, então já foi para licitação a pavimentação do Jardim Isauro e Campestre já foi para licitação. Então, isso é muito legal. E o Bajo está dependendo de uma documentação. Logo, nós vamos ter notícia também. Então, isso é muito bacana saber que já foi para licitação esses dois bairros. Eu fiquei bem contente de saber. Também tive o privilégio de estar lá na entrega dos novos itens para a promoção humana e fiquei bastante feliz de ver aquela esteira, os que tiveram presentes ou que passam por lá no barracão da promoção humana. A nossa promoção humana, a nossa parte de reciclagem, agora tem uma esteira rolante, cestos apropriados para separação do material, caminhão novo. Então, isso é muito bacana a gente ver, e nossa população fica aí convocada a ajudar na separação e a gente tentar fazer alguns programas para que cada vez mais a gente consiga ter essa reciclagem que pode render para algumas famílias, e a gente viabilizar um pouco mais essa questão do lixo, que é uma questão mundial gravíssima, né? Nós precisamos reagir com isso. Então, parabéns a todo o pessoal da promoção humana. Quando ninguém acreditava naquele trabalho, se eu não me engano, são 18 anos, eu até fiquei assustada, não tinha ideia de que era tanto tempo, que eles estão ali na luta, e de uma mesa grande, mas uma mesa, eles agora têm uma esteira rolante, isso é muito legal, prensa, muito bacana ver o trabalho. Então, parabéns ao pessoal que se dedica a isso. Eu gostaria de fazer uma proposta, e eu não sei se, eu confesso que eu não consultei o jurídico, e pode ser que isso seja viável ou não, e o vereador Mineiro gostaria que ele estivesse aqui para a gente poder discutir isso, mas eu gostaria de propor que o vereador propôs para o título de cidadão honorário para o Nego. Como eu sei, isso já estava na mente de vários colegas, de fazer essa homenagem, porque o Hospital do Câncer serve a toda a região, eu gostaria de propor que a gente fizesse uma coisa um pouco mais ampla. Se ele topasse, eu gostaria de propor o título de cidadão para o seu Nelson e o seu Francisco, que são as pessoas que permitiram a virada... Desliga ali, meu... O seu Nelson e o seu Francisco são as pessoas que fizeram uma virada na liderança e nesse nova cara que é o Hospital do Câncer, porque ele teve problemas no passado, e porque esses homens acreditaram nesse projeto, a gente pode se beneficiar na região. Então, de repente, da gente fazer coletivamente, todos os vereadores propondo essa homenagem para o seu Nelson e o seu Francisco, e para o Nego a gente faria uma coisa conjunta. Fica aí a lançada a ideia, e se todos os companheiros, acredito que todos nós temos interesse que o Hospital do Câncer receba a nossa gratidão, não só nossa, como da região, porque toda a região é atendida pelo Hospital do Câncer, né?
E a gente esteve presente lá e pôde ver a grandeza que é. Eles estão com 26 mil metros de construção. É construção que não acaba mais. E seria, eu acho, que uma forma de nós dizermos muito obrigada por tudo que já fizeram. Não é o que vão fazer. Nós não estamos amarrando isso a eles virem para cá ou não, mas reconhecendo o que já foi feito. Fica aí a ideia para a gente discutir e, quem sabe, podemos amarrar e fazer uma coisa maior juntos, né? Os nove propondo esse trabalho. Quanto à praça, vereador, eu soube que vai ser pintada e lavada a partir de amanhã, da mesma forma que o cemitério municipal. Até porque a gente tem agora uma, como o vereador Bochecha bem lembrou, né, a questão do Dia das Mães, né? Então, acredito, vamos esperar. E como a gente estava conversando hoje, né, vereador, a nossa praça, infelizmente, foi gasto muito dinheiro recentemente. E acho que nós, como bons fiscalizadores do dinheiro público, temos que dar um jeito da gente estar mais próximo das obras que saírem daqui para frente, para que a gente possa fiscalizar e acompanhar a recepção de material de qualidade, ajudar nessa fiscalização para que as obras tenham qualidade, porque as coisas não podem durar 3, 4, 5, 6 anos, tem que durar, eu posso estar enganada, mas 15, 20 anos, porque o dinheiro público tem que ser bem usado. Então vamos tentar nos ajudar. Gostaria só de finalizar fazendo uma referência a uma autora americana, a Brené Brown. Fica aqui a dica para uma boa leitura. Ela tem um dos seus livros, chama Coragem de Ser Imperfeito, um livro fantástico. E ela nos fala de que a gente precisa combater a cultura da escassez, quer dizer, da falta. E olha que ela está falando como uma americana, né, num país rico, desenvolvido. Mas ela diz que após 12 anos de pesquisa e observando o avanço dessa cultura da escassez que passou a assolar as famílias e as comunidades, ela chega a uma conclusão, e eu aqui faço aspas para dizer a citação dela, com a qual eu concordo muito. Já diz a autora, já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer e a quem devemos culpar. Precisamos, com coragem, abrir caminhos e retomarmos a cultura do que eu posso fazer, como eu posso ajudar para melhorar isso, onde eu posso contribuir. Que a gente possa fazer parte desse grupo que se recusa a continuar com a cultura da escassez, mas a gente lutar para sermos esses da cultura do que eu posso fazer, como eu posso ajudar, onde eu posso contribuir. Muito obrigada. Boa noite.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Reinoldi Maiorca. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento lá na Vila São José, lá na quadra. Está feio, está sem condições, e semana passada teve uma molecada lá quebrando garrafa, usando droga, bebendo lá. E o prefeito tinha que tomar uma atitude lá, fechar ou colocar alguém para tomar conta, porque ele não tem condições. Esse dia o Roberto Tapeceiro me encontrou na rua, cobrou bastante sobre a quadra. Foi na época, se eu não me engano, do meu pai, eu lembro quando foi inaugurado. Era uma quadra muito bonita. Hoje em dia não tem condições de uso, está tudo arrebentado, não tem condições de usar o banheiro. Então que o prefeito dê uma atenção melhor ali naquela quadra. Também, senhor presidente, gostaria de fazer mais um requerimento lá no Colorado, na limpeza em torno da quadra de skate da molecada, a limpeza do campo e também a limpeza dos entulhos em volta do campo. Tem muito galho, muito tranqueiraiada lá, o pessoal tem jogado bastante. Então, que o prefeito dê uma atençãozinha melhor ali, que eu acho que semana que vem ou na próxima semana vai ter o campeonato de skate da molecada, que a prefeitura deu uma atenção maior pro pessoal ali. E também o molecada que gosta do futebol tem pedido bastante a iluminação do campo ali do Colorado. o pessoal das casinhas ali popular em volta, o pessoal ali do Colorado, que o prefeito deu atenção, já que iluminou a quadra de skate, que deu atenção também ali para o campo de futebol. Também, mais um requerimento, senhor presidente, da limpeza lá do cemitério. Tive várias reclamações também semana passada. Já começa amanhã. Então tá, a nossa vereadora falou que vai começar amanhã. Espero que comece e fique limpinho, porque o pessoal tem reclamado bastante ali também. Também, mais um requerimento sobre o Monte Real. Monte Real, a prefeitura foi no começo do ano, quando o Zezão assumiu a prefeitura, fizeram um mutirão lá, depois não voltaram mais. Conversei com o Panegada na EFAP, o Panegada falou que ia lá, ia dar uma atenção maior para o Monte Real, falou que ia semana retrasada, não foi, falou que ia semana passada, não foi, e essa semana, pelo jeito, não foi também. Tem muito buraco, desde a entrada até o Monte Real, bastante buraco, todo dia tem reclamação do Monte Real, é muito buraco. Então, que o prefeito, o nosso secretário, dê uma atenção para o Monte Real, que ali está precisando, moradores estão pedindo bastante. Também, mais um requerimento, de pedir informações ao nosso secretário. Eu não sei o que aconteceu hoje, tem que ter uma explicação. Hoje eu tentei ligar várias vezes para o nosso secretário, não atendeu o telefone, não está fora de ar, não sei se ele está para algum... o secretário de obras. Porque eu estava vindo de Londrina, a caminho de Londrina, perto ali da Água Branca, maquinário indo para aquele sentido, quase 4 horas da tarde, era para o maquinário estar retornando. Eu queria saber informações, por que o maquinário está indo 4 horas da tarde para lá? Se está tendo alguma benfeitoria para a comunidade lá, ou está indo de novo para a Água Branca? Eu queria saber disso, tem várias reclamações sobre isso. Porque tem lá o Araponguinho que está precisando, o Beira Rio, várias outras localidades precisando de maquinário. Eu estou vendo 4 horas da tarde, maquinário indo para aquela região. Eu gostaria de uma explicação do nosso secretário. E também gostaria de parabenizar a EFAP, ao Luiz Januário, o França e a todo o grupo, que eu posso dizer que a EFAP voltou o que era antes. Eu lembro muito bem, na época do meu pai, que enchia de gente, e eu relembrei um pouco a minha infância, na época quando meu pai era prefeito. Pessoal tudo alegre, andando no parque, vendo show. Graças a Deus, não precisou ninguém pagar o show. Então, está todos de parabéns. Principalmente essa Câmara que aprovou também a emenda para o projeto lá para ajudar eles, a prefeitura, a todos envolvidos, estão todos de parabéns. E por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passa a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes, o vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Estive no supermercado Molines e me deparei numa situação difícil, o estacionamento de veículos. Na avenida, infelizmente, ao meu modo de ver, para ter dado certo, tem que ter 100% de resultado positivo. Eu acho que tem que zerar os problemas. Infelizmente, quando tem uma caminhonete grande, de grande porte, e vem um caminhão em seguida, é lamentável a situação. Rapaz, não cabe dois veículos na direção da rua que desce. Você precisa ver, são 10 minutos, 15 minutos, infelizmente, para dar volta, fazer todos aqueles carros voltarem. É uma situação lamentável. Eu acho que a gente tem que rever algumas situações ou infelizmente colocar algumas regras, porque infelizmente não dá para ficar do jeito que está. Quero aproveitar a oportunidade e avisar ao povo do Ribeirão Bonito que infelizmente a patrola está parada no barracão à espera de conserto. Assim que consertada, será à disposição novamente ao bairro da Pedra Branca, Pratina e Arruda. Peço ao secretário de obras que, aproveitando a oportunidade, encaminhe o maquinário para o bairro do Caxambu, onde estão precisando de empedramento, pois no ano passado somente foi passado à máquina. Quero agradecer ao secretário do Meio Ambiente, aos pedidos de minha pessoa e a do Fravinho, pela roçada dos campos da Platina, ou seja, em frente à estação e o campo central. Obrigado pelo atendimento. Quero pedir a todos os órgãos competentes que a situação está difícil, se tratando de lombada elevada. São pontos que precisam urgentemente, como foi falado aqui hoje na tribuna. Vila Santa Terezinha, rua atrás da Bordion, rua Edgar Vieira de Azevedo Filho, sentido ao Gol de Praca, avenida ali descendo o cemitério, em frente da Igreja Metodista Esliana, e a rua preferencial do Bela Manhã, outro ponto crucial onde que infelizmente o pessoal tá abusando da velocidade. Aproveitando a oportunidade também, quero dar os parabéns a toda a comissão organizadora da IFAP, Prefeitura Municipal e a todos os nossos colaboradores da Prefeitura. E não deixando também de aqui falar também ao passado, a todos os presidentes que passaram por ali. Se essa hoje deu certo, é porque alguém fez, não deixou de fazer nenhum ano. É por isso que essa aqui, garanto para você que estamos reativando de novo a alegria referente à IFAP, mas todos que passaram por ali estão de parabéns. Eu acho que não é fácil a gente fazer uma festa de aniversário em casa, imagina uma IFAP, né? Se for ver, é bastante trabalho. Eu acho que desde a primeira aí até a 46ª, todos estão de parabéns. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado ao vereador Vermelho. Passo a presidência ao nobre vereador Lucilane de Almeida Moraes, Vermelho.
Recebo a presidência e passo a palavra ao professor Gé.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM, ao público aqui presente, aos nobres vereadores, nobre vereadora. Quero aqui solicitar no ofício de pêsames a duas pessoas que marcaram, acho que, a vida de muitos platinenses na época de estudante, que é da professora Terezinha Pedroso de Oliveira Machado, professora de Educação Física, a professora Terezinha, parceira de profissão, e também a dona Maria, que foi meneira há muitos anos no Baldino. Peço que todos os vereadores possam assinar esse ofício de pêsames. Também, como disse nossos nobres vereadores aqui, quero também parabenizar os organizadores da EFAP, certo? Na Sociedade Rural, na pessoa do Luiz Januário, presidente, também do prefeito Zezão, e de todos que, direta e indiretamente, participaram do processo da organização do evento. Agradecer também a presença da população de Santo Antônio e de toda a região que prestigiaram o evento. Um evento maravilhoso, voltando à nossa EFAP às origens. E também agradecer a todos os expositores que tiveram presente, que engrandeceram a nossa exposição. Também pedir aqui um requerimento para o Executivo para que possa fazer uma melhor fiscalização nos terrenos baldios de nosso município. Está acontecendo muito problema de queimada, a gente vê muita reclamação nesse sentido, e também muito entulho em vários terrenos da comunidade. É dever do dono do terreno da limpeza, mas é dever do município fazer essa fiscalização, certo? E comunicar os proprietários para que tomem providência na limpeza, certo? Então, que faça esse requerimento e que a fiscalização seja melhor. Vou apresentar aqui aos nobres vereadores, nas próximas sessões, um projeto de lei concedendo o título de cidadão honorário a uma pessoa que eu considero muito, acho que todos vocês também devem conhecer, que é um comunicador da Rádio Difusora FM, que é o Ademir de Queiroz, certo? É, fazem 48 anos que ele trabalha na Rádio Difusora FM, e eu trabalho em prol da comunidade, na prestação de serviço de utilidade pública e entretenimento. E, se não me falha a memória, parece que ele nasceu em 1950. E até hoje ele tem um programa aos domingos, das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã, na Difusora Platinense, levando esse entretenimento da música sertaneja a toda a comunidade platinense e região. É, ele é pai do repórter e comunicador também, Juninho Queiroz, e da Dayana e do Marcelo Luz. E posteriormente estarei apresentando aqui sua biografia. De antemão já peço o apoio dos nobres vereadores. Agradeço a todos pela atenção e boa noite.
Devolvo a presidência ao professor Gé.
Recebo a presidência. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, a imprensa presente, Rádio Difusora FM. Primeiramente, gostaria de fazer alguns pedidos aqui, senhor presidente, para que o nosso prefeito dê um atendimento ali na estrada do Palmital, onde tem a fábrica de polpa de fruta do seu Carlos. Ele está tendo muita dificuldade para que os fornecedores deles entreguem as frutas para o trabalho deles. Então, eu pedi esse requerimento, que é uma pessoa que vem pagando os impostos em dia, vem levando o nome de Santo Antônio para toda a região, e pedi essa atenção do prefeito para com essa fábrica de polpa de frutas. É, pedi ao Departamento de Trânsito a instalação de radares na Avenida Frei Guilherme Maria, porque a reclamação é muito grande. Hoje foi debate em cima de debate na questão da Avenida Frei Guilherme, e ontem mesmo a gente já foi cobrado sobre isso. Então a gente pede a instalação urgente de radares. Eu acho que para amenizar, vereador Vermelho, o problema da lombada, eu acho que é mexendo no bolso do contribuinte mesmo. É o único jeito, é multar, é colocar o radar e mexer no bolso para resolver o problema hoje, porque lombada não está segurando mais ninguém, não. Então, já que não faz lombada, vamos instalar radar e mexer no bolso. Pedi também a instalação de radares. Dessa vez eu peço ao nosso executivo que mande requerimento ao DER. Mais uma vez estou pedindo isso, que o ano passado já pedi, que peço ao executivo que mande o requerimento ao DER, nobre vereadora Miriam, para também instalação de radares na rodovia prefeito doutor Alício Dias dos Reis. Aconteceu um acidente no final de semana lá, fizeram manifestação, e a gente pede ao prefeito, porque eles não atendem o prefeito, não atendem os vereadores, né? Tem que ser o executivo para pedir para o DR. Então a gente pede ao executivo que encaminhe o requerimento ao DR, mas principalmente essa instalação na zona urbana ali do Aparecidinho 3, que é onde aconteceu os acidentes. Questão dos tapa-buracos da Vila Ribeiro, agora começou as procissões. Eu tenho feito o pedido que recapasse lá a Rua Amazonas, fizesse um tapa-buraco na Vila Ribeiro, e infelizmente não foi feito nada até agora. Começou as procissões do mês de Maria, e a maioria do pessoal que frequenta as procissões são pessoas mais idosas. Então corre um risco muito grande de cair, se machucar. Então a gente pede uma atenção lá para a Vila Ribeiro, para que tape os buracos de lá. E uma fiscalização maior também, questão dos asfaltos, né, dos asfaltos feitos pelas empreiteiras. Eu tive hoje na rua Arthur Franco, a qual o asfalto está deteriorando, e aquele asfalto ele tem garantia. Então nós precisamos que a nossa secretaria fizesse uma fiscalização maior e notificar a CRM para que resolvesse o problema desses asfaltos, né? Que está acabando lá. Inclusive o vereador Breno mora perto ali, né, Breno? E é muito buraco. Gostaria de agradecer aqui, nobre companheiro da cultura, diretor de cultura se faz presente, pela resposta. Agradecer também o secretário Gilmar, nos procurou no teu horário de folga para conversar, dialogar e explicar o que realmente está acontecendo. Eu acho que o caminho é esse, é diálogo. E nós estamos abertos ao diálogo tanto com a Secretaria de Esportes e Cultura, quanto com os membros, né, que tiveram a votação, e dizer que nós estamos aqui para aprovar a legalidade e a legitimidade. Então, veio a documentação para a gente ler, mandou a resposta, a gente leu, vai estar aqui à disposição também dos novos parceiros da cultura, tá? A gente está aqui para ouvir e dizer que nós somos favoráveis sempre à cultura. Eu acho que a cultura platinense, ela tem que ser unida, ela não pode ser dividida, né? Ela tem que ser unida para a cultura crescer cada vez mais. Senhor presidente, a gente às vezes fica aqui achando que a saúde em Santo Antônio da Platina anda bem, mas infelizmente não caminhou nada. Essa semana mais uma polêmica, tivemos a polêmica da ambulância, uma ambulância Fiorino para carregar 3 pessoas do hospital até no CDI, para mim é um descaso total. E eu quero respostas da nobre secretária de saúde, onde nós aprovamos aqui a compra da ambulância. Nós aprovamos, só não sei por que não comprou essa ambulância ainda. Então está na hora de começar a dar as explicações e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E a van, né, vereador Flavinho? Outra questão também é a questão do atendimento. Tivemos um companheiro lá que praticamente estava com começo de infarto, demorou 4 horas para o atendimento e não foi atendido. O médico não estava lá, o plantonista. Então são denúncias complicadas, o povo precisa de ter mais um pouquinho mais de valor, o povo está muito desvalorizado ultimamente. E a questão do UBS Álvaro de Abreu, que a gente vem pedindo e nunca é inaugurada, já está começando a ser depedrada. Infelizmente se sabe que o povo não tem consciência, os vândalos não têm consciência, mas nós precisamos dar vida ao que está parado, porque o que está parado vai ser depedrado. Então nós precisamos dar vida para essa UBS e fazer funcionar. Sobre o Monte Real, gostaria até mesmo de compartilhar com o vereador Flavinho. Realmente, vereador, foi junto que a gente estava lá, que o secretário, ele nos prometeu que ia para o Monte Real, infelizmente, né? E quero parabenizar desde já, vereador Flavinho, a questão do maquinário. Eu acho que tem que pedir respostas mesmo. Maquinário e 4 horas da tarde, sentido por perto da Água Branca, eu acho que é um absurdo, porque a Água Branca já está pronta. Se não me falha a memória, é um dos bairros que ficou mais bonito. Então a gente solicita sim resposta. Permita assinar até junto com o nobre vereador, porque a gente tem que saber o que o maquinário está fazendo 4 horas da tarde, que a ordem está voltando para o barracão, né? Então é alguma coisa errada tem aí. Pedi também ao Departamento de Trânsito, em nome do Moline Supermercado, eu estive lá sábado, e realmente é complicado sair de carro ali no Moline, hein? É complicado, você não enxerga nada, o risco de acidente é grande, caminhão. Então aquela esquina, eu gostaria que o Bruno desse uma estudada lá, e aquela esquina, não vamos deixar em 45 graus não, vamos deixar espaço para os caminhões estacionarem também, e a gente tem uma visão melhor para sair dali do Molinos. Infelizmente, está ruim a visão, a gente pede que o Bruno faça esse estudo para a gente lá. Para finalizar, senhor presidente, tem 2 ofícios para pedir aqui, inclusive um ao desembargador Gilberto Ferreira, teve aqui no dia 18 de abril, infelizmente, veio como convite, a gente não pôde participar dessa audiência com ele lá, devido ao trabalho. Acho que os 9 vereadores devem estar sabendo disso. Então eu quero pedir um ofício se retratando dessas faltas dos vereadores que não participaram, e também solicitar o material para que a gente estude sim aqui dentro da Câmara. Nós estudamos o material para a Câmara Mirim, Santo Antônio da Platina, dentro das escolas e dentro da Câmara de Vereador. Então a gente pede esse ofício e peço que os 9 vereadores assinem junto. Tá? O outro ofício que é parabenizando sim a sociedade rural pelo grande sucesso, espero que os nossos vereadores assinem junto também, né, que realmente não teve crítica, graças a Deus só teve elogios, e parabenizar também o nosso nobre parceiro Bruno e Breno, também fez um show bonito lá, e que no ano, no próximo ano, Bruno e Breno esteja no outro palco de lá, não vai ficar no alternativo não, Breno. É o que tínhamos para hoje, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Genivaldo. Passo a palavra ao vereador Edson Muniz Gonçalves, o Bochecha.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereador, presidente plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Vereador Mira, fiquei feliz com a notícia lá do Jardim Isaura, a respeito do asfalto, que vai ter muito tão brigando lá, né, a rua Agostinho Ferreira com a Venceslau Brás. Os moradores lá agradecem, o Adena, o Adilson, o seu Zé, faz tempo que estou esperando essa notícia aí. Queria fazer um requerimento ao gerente responsável do DR de Jacarezinho, o senhor Aurélio Fortes Neto, que, se possível, possa atender as reivindicações do bairro a prestigia 2 e 3. Os moradores estão com um problema sério na rodovia PR-092, que corta esses dois bairros. Já houve atropelamento no passado, e nessa semana que se passou, houve mais um atropelamento. Os moradores fizeram um protesto na rodovia para pedir que a autoridade local se manifeste a favor de uma solução para esses bairros. Eu estive na sexta-feira passada na presença de algumas lideranças desses bairros citados e ligamos para o senhor Edão, assessor do deputado estadual Pedro Lupion, para que juntos intermediasse ao gerente do DR de Jacarezinho para que haja uma solução para esses bairros. Senhor presidente, queria fazer um outro requerimento de parabenizando a cidade rural, o presidente, o senhor Luiz Januário, seu vice Francis Loman, o Dinaldo Moreira, o careca, né? O Valmir Furtado, conhecido como Menino da Porteira, o senhor José Henrique Frigorífico, o Wagner, o pessoal da administração, a Sônia, o Ademir Pelizari, as pessoas que trabalharam na segurança, Corpo Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil e todas as pessoas que trabalharam direto ou indiretamente para a execução desta IFAP. Queria dizer que a vocês que fizeram um excelente trabalho. Boa noite a todos. Tá.
Obrigado, vereador Edson Muniz Gonçalves, do Bochecha. Estamos recebendo aqui um requerimento. Sentimos, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, a família da professora Terezinha Pedroso de Oliveira Machado vem requerer o espaço da Câmara a fim de realizar o velório da pessoa acima citada. No dia 7 de 5 de 2018, a partir das 23 horas, encerrando no dia 8 de 5 de 2018, às 14 horas. Então foi concedido o espaço do velório da professora, tendo em vista, infelizmente, os espaços nos velórios de Santo Antônio da Platina estão lotados. Infelizmente. Então, daí, o espaço será cedido para que seja feito o velório da professora Terezinha Pedroso. Quero aqui agradecer a presença do público que veio prestigiar, reiterando o convite para as próximas sessões. Agradecer também aos nobres vereadores, à vereadora Miriam, aos colaboradores da Câmara e aos ouvintes da Rádio Difusora FM. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia. Aliás, nada mais a ver a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.